Obrigado, senhor presidente dos trabalhos, meu prezado conterrâneo e brilhante senador Paulo Paim. Senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, antes de mais nada, quero aproveitar para informar, presidente Paulo Paim, em favor do nosso Estado, Rio Grande do Sul, que na manhã de hoje, sendo sabatinado na Comissão de Infraestrutura, o nome indicado pelo presidente da República para assumir a diretoria de planejamento do DENIT, o senhor André Martins de Araújo, tendo passado por unanimidade na comissão e possivelmente passará também a sua indicação no plenário do Senado dentro de poucos dias, respondendo a um questionamento nosso sobre a prioridade 1 do Rio Grande do Sul, qual seja a nova ponte do Guaíba, declarou o futuro diretor de planejamento do DENIT que a retomada das obras da ponte do Guaíba deverá ocorrer ainda este mês, conforme determinação do presidente Temer, obras que estão ao encargo da construtora Queiroz Galvão, liderando o consórcio desta construção da ponte, que liga a metade norte da metade sul do nosso estado, e obra que foi eleita como a mais importante no momento para o Rio Grande do Sul, em reunião da bancada gaúcha, há bem poucos dias, aqui no Congresso Nacional. Dito isso, senhor presidente, eu quero aproveitar para dizer que nós tivemos ontem, e por isso quero me referir aqui, uma proveitosa reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação e Comunicação e Informática, comissão que tenho a honra de presidir aqui no Senado, com presenças muito ilustres nesta reunião, entre elas o atual e novo ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o ministro Gilberto Kassab, além da presença do ex-ministro do setor, Celso Panceira, a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, representantes de várias instituições da ciência e tecnologia, num seminário promovido pelas comissões do Senado e da Câmara dos Deputados em Ciência e Tecnologia. Faço essa referência porque, pela unanimidade das manifestações, pelo movimento que vem se incrementando, nós estamos convictos da luta pela urgência na criação do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que deverá regulamentar o processo de uso, principalmente das verbas, para financiamento de pesquisas. Porque sabemos todos que vivemos num país ainda atrasado nesse setor, que a nossa competitividade mundial depende do avanço das inovações, das investigações, porque são exatamente as inovações que criam novos produtos, novos serviços e, por seu turno, geram novos mercados, novos empregos, novas rendas, que proporcionam novos tributos e, em última análise, são a ciência, a tecnologia e a inovação que geram novas riquezas de que tanto precisa o nosso Brasil, que, sendo um país de 204 milhões de habitantes, o quinto maior território do planeta, nós temos gente preparada, nós temos cérebros, talentos que, de um modo geral, estão saindo do Brasil há bastante tempo e precisamos retê-los através do estímulo da disponibilidade de financiamentos para suas experiências, para suas pesquisas tecnológicas e científicas. O Brasil vem sendo, no momento, um país de muito desemprego e também por causa, por falta, por carência de cientistas e mesmo empreendedores na área da tecnologia. Por isso, quero realçar esse grande seminário que tivemos durante todo o dia de ontem, o fato de estarmos decidindo no Congresso Nacional os vetos que foram apostos à lei do ano passado, a lei da ciência e tecnologia, que ficou uma lei capenga, uma lei defeituosa e que, por isso, agora está em busca ou de uma medida provisória ou de uma outra lei que está sendo muito bem proposta pelo senador Jorge Viana. A certa altura do nosso seminário de ontem, a diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria, senhora Mônica Messenberg Guimarães, lembrou que um país só é forte tendo indústrias fortes. E é o que não estamos tendo no presente momento. Nós estamos vendo uma infinidade de indústrias brasileiras fechando, desempregando, exatamente por falta de estímulos. São as indústrias que produzem a competitividade. Quando trabalhando com novos conhecimentos, com novos produtos, de posse de maior capacidade intelectual. Das indústrias é que emanam empregos e produtos, geram rendas, por ser o setor altamente importante para a produção. Mas o Brasil está atrasado, como disse, todos nós sabemos, nesse particular, nas inovações e, portanto, perdendo espaço na competitividade no ranking mundial. Segundo o Índice Global de Inovação do INSEAD, nós caímos 9 posições nos últimos anos. E hoje, vejam bem que posição constrangedora. O Brasil está no 70º lugar entre 141 países no ranking das inovações. E para se ter uma ideia, de 2010 a 2014, o nosso país investiu apenas 1,4% em ciência e tecnologia na relação com o seu PIB. Enquanto isto, a China está anunciando a aplicação de 7% do seu orçamento em investigações tecnológicas e científicas. E como fez o levantamento a representante da Confederação Nacional da Indústria, a quem me referi ontem presente nesse seminário, senhora Mônica Messenberg Guimarães, com o ritmo atual de tanto descaso com a ciência e tecnologia, neste ritmo e sem o marco regulatório, o Brasil levará 34 anos para acompanhar os países mais adiantados atualmente em ciência e tecnologia. Daí a urgência agora reivindicada por toda a comunidade científica, pelos empreendedores em tecnologias, lutando pela melhoria da lei aprovada, mas uma lei deficiente, a Lei 13.243/16, a do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, porque pelos defeitos, pelos vetos que foram apostos, gerou-se a insegurança jurídica e o desestímulo ao setor produtivo. Por isso, precisamos desse marco, entre outros motivos, para destravar os recursos no Ministério da Ciência e Tecnologia, seja através de uma medida provisória, que seria o ideal nesse momento, e todos presentes no seminário de ontem, senhor presidente Paulo Paim, reivindicaram, diante da presença do ministro Gilberto Kassab, que o governo Temer emitisse uma medida provisória para restabelecer o marco que foi vetado na votação de maio deste ano e que é objeto de um projeto de lei do nosso senador Jorge Viana, mas que, de qualquer modo, se avançar, será muito mais lento que uma medida provisória. Hoje, contraditoriamente, as nossas necessidades para o setor vêm sofrendo esses vetos e enfraquecemos muito o sistema de financiamento. Por isso, precisamos buscar esta reversão às crises. Uma agenda positiva para o desenvolvimento tecnológico e científico, que é a primeira etapa na geração de empregos, renda e competitividade. Precisamos de orçamento, que, aliás, existe orçamento para ciência e tecnologia no respectivo ministério. Sobre isso já falamos aqui uma outra vez nessa tribuna. O ministério arrecada em torno de 4 a 5 bilhões de reais por ano de empresas do setor, com descontos de 0,5%, 1% em favor da ciência e tecnologia, mas estas verbas têm sido aplicadas no superávit primário ou para pagar dívidas na União. Nós precisamos restabelecer o direito e o recebimento para aplicação nesse setor de inovação. Em conclusão, precisamos criar clima e, sobretudo, recursos para negócios inovadores que abrirão novos mercados, como são modelos Coreia do Sul, Estados Unidos, China, França, Alemanha, Canadá, Finlândia e tantos outros países. Precisamos entrar nesse mundo das tecnologias e inovações. Por isso, ainda ontem à noite, na discussão dos vetos, defendemos o restabelecimento daqueles itens que foram vetados pela presidente ora afastada, bem como estamos esperando que na votação dos próximos dias, talvez na próxima semana, seja aprovado o nosso projeto que procura vetar o desconto de verbas, o contingenciamento de verbas federais para a ciência e tecnologia. Esse projeto é indispensável se realmente nós queremos investir, nós queremos melhorar a nossa capacidade competitiva em termos de inovações. Era este o pronunciamento que eu precisava fazer hoje aqui desta tribuna, senhor presidente Paulo Paim.